Com o voto a favor dos socialistas, foi aprovado o Orçamento do Estado para o próximo ano. Toda a oposição votou contra, exceto o LIVRE e o PAN, que optaram pela abstenção. No final da votação, à saída do hemiciclo, o primeiro-ministro António Costa interpretou esta aprovação do Orçamento como um sinal de confiança no futuro.
Graças a esta votação, este ano, felizmente, o país vai poder contar com o Orçamento de Estado em pleno vigor a partir do dia 1 de janeiro. Este orçamento é, por isso, um orçamento de confiança no futuro e em que todos vamos trabalhar para cumprir e continuar a obter os bons resultados que temos obtido ao longo destes 7 anos.
Satisfação do primeiro-ministro em claro contraste com a posição assumida pelo presidente do PSD. Luís Montenegro acusa o governo de colocar Portugal no carro vassoura da Europa em termos económicos. O líder social-democrata também destaca os vários casos polémicos a envolver membros do Executivo Socialista.
É muito sintomático que o governo se queixe dos casos que ele próprio motiva. Qual foi o caso que afetou um membro do governo nos últimos meses, que teve origem na oposição? Todos os casos radicaram em intervenções absolutamente infelizes, para não dizer mesmo despropositadas, de membros do governo, ou então em circunstâncias que tiveram a ver com o exercício de funções políticas de membros do governo, com uma agravante. É que sempre com grande cobertura e cumplicidade do primeiro-ministro, esta falta de autoridade política, que os casos que os membros do governo trazem, são eles que trazem para o debate político, está efetivamente a minar também a capacidade de intervenção do governo.
Luís Montenegro a insistir nas polémicas em torno no governo. No encerramento da discussão sobre o Orçamento de Estado, a oposição fez muitos reparos à estratégia do Executivo e o governo aproveitou para responder às críticas, João Vasco, em particular dos partidos de direita.
A melhor defesa é o ataque. Pedro Nuno Santos foi à tribuna justificar as opções do governo no orçamento aprovado esta tarde, mas foram as críticas que dirigiu ao PSD que mereceram a maior ovação da sala.
Acusam sistematicamente o governo de estar cansado, quando é o PSD, um partido com uma liderança recente, que não se conhece uma estratégia, nem se reconhece uma visão para o país, que ultrapassa a política de casos, refém da espuma dos dias.
Crítico da estratégia económica do governo, o social-democrata Joaquim Miranda Sarmento acusou o PSD de falhar em toda a linha, menos em alguns aspectos.
Fosse o Partido Socialista tão bom a governar o país, como é na propaganda, na ilusão e nos truques, e nós há muito que teríamos deixado de caminhar em direção à cauda da Europa.
João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, trouxe para o debate a notícia de que Portugal vai ser ultrapassado pela Roménia em PIB per capita em 2024.
Estamos a crescer, portanto, menos que os outros com que nos podemos comparar, e volto a lembrar a notícia do dia. Vamos ser ultrapassados pela Roménia.
À boleia desta ideia, surgiu a performance de André Ventura, do Chega.
A Roménia, meu Deus! A Roménia! Um dia estará aqui, Camarões ultrapassam Portugal!
À esquerda, Bloco e PCP acusaram o Executivo de favorecer o patronato com este orçamento. O bloquista Pedro Filipe Soares recordou que o líder da Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, disse que se fosse deputado, teria aprovado o documento.
Quando o patrão dos patrões é o líder da claque do governo, não deveria ser motivo para meter a mão na consciência e perguntar o que está o governo a fazer de mal para serem estes apoiantes?
Por outras palavras, a mesma mensagem pela comunista Paula Santos.
O diálogo, esse foi com o grande patronato, que esfrega as mãos descontente com a maioria absoluta do PS. E percebe-se bem porquê. Estão a ganhar em toda a linha.
Já o LIVRE e o PAN foram ao púlpito justificar a abstenção com os ganhos que obtiveram na discussão da especialidade.
Resumo dos argumentos dentro do Parlamento, onde a maioria dos deputados aprovou hoje a proposta de Orçamento do Estado para 2023. No exterior da Assembleia da República foi dia de manifestação convocada pela CGTP, um protesto para contestar o Orçamento do Estado e pedir mais medidas para responder ao aumento do custo de vida. A agricultura não é caso único. A Amnistia Internacional diz que já se registam casos de semi-escravatura de migrantes também no setor do turismo. O diretor executivo da Amnistia em Portugal alerta para um aumento da exploração de mão de obra estrangeira no país. Ouvido pela Antena 1, Pedro Neto acusa as instituições de não conseguirem dar resposta a este desafio.
Tudo aquilo que é o trabalho para o turismo, que tem muito de sazonalidade na restauração, nas infraestruturas hoteleiras, etc., também já é uma razão de tráfico de seres humanos e que continua. O que é que acontece? a resposta do Estado no combate a este fenómeno não tem crescido na mesma proporcionalidade. E é preciso isso. Mais meios, mais articulação, para que se possa fazer um trabalho de prevenção e também de investigação que seja mais efetivo e mais rápido.
Críticas do diretor executivo da representação portuguesa da Amnistia Internacional, Pedro Neto, acredita que a mega operação da Polícia Judiciária no Alentejo tem efeitos dissuasores junto das redes criminosas que exploram trabalhadores migrantes em campos agrícolas, mas o responsável da Amnistia considera que o governo deve ser mais interventivo para prevenir estas situações. Ouvido há instantes pela Antena 1, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Hotelaria e Turismo confirma que existem, sobretudo no interior do país, situações de mão de obra escrava neste setor do turismo. Luís Trindade diz que as empresas lavam as mãos, dizendo que são subcontratações.
Não dão férias, contratam as pessoas de uma forma, mas a gente tem que ir para o interior. Nós temos conhecimento, andamos a desenvolver esse trabalho, vimos que não é no setor das grandes cidades, ou seja, são trabalhadores que são subcontratados. O que é que acontece? A empresa para quem eles produzem a riqueza dizem que desconhecem essas situações. É a empresa que faz a prestação de serviços é que está a utilizar essa mão de obra quase escrava, de trabalhadores que trabalham 12 e 16 horas por dia.
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Hotelaria e Turismo diz que são brasileiros e ucranianos os imigrantes com as nacionalidades que mais se encontram a trabalhar em situações de quase escravatura.
O brasileiro é o que está mais em foco nesta situação. Mas, olha, por exemplo, os refugiados que vieram da Ucrânia. Esta situação, evidentemente, que está a ser aproveitada mais no interior do país, por empresas que estão a aproveitar esta situação sem pagar, e é mão de obra escrava que estão a utilizar. Até com os refugiados, mais evidentemente é feminino, aqui é no setor feminino. Aqueles que não têm capacidades de se expressar são postos nos back-office, cozinhas, copas, manutenções. Depois, à frente do atendimento do cliente, estão aqueles que, ou pelo menos sabem falar português, e neste caso português e Brasil, que é o Brasil, ou no mínimo inglês.
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Hotelaria e Turismo a confirmar à Antena 1 que existem, sobretudo no interior do país, casos de mão de obra escrava no setor turístico. Luís Trindade considera que a Autoridade para as Condições do Trabalho tem fechado os olhos a estas situações. Um homem ficou ferido com gravidade durante um curso de formação para guardas prisionais. O caso aconteceu ontem à tarde em Monsanto, Lisboa. O acidente envolveu uma arma de fogo e um dos formandos perdeu o dedo de uma mão. É o que confirma a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Ouvido pela Antena 1, o presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, Júlio Rebelo, adianta que o curso de formação foi suspenso e foi ordenada a abertura de um inquérito interno.
O colega foi imediatamente assistido. Foi levado para o hospital, está estável e, portanto, agora está entregue à Direção-Geral e à Polícia Judiciária os inquéritos e os processos que devem ser feitos para apurar o que aconteceu realmente.
Mas qual é o nível de experiência destes formandos no manuseamento das armas?
Estes formandos são todos guardas prisionais. Portanto, tem a experiência a manusear armas de fogo.
Informações avançadas pelo presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, entrevistado pela jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues a propósito deste acidente com uma arma de fogo durante um curso de formação. Depois da PSP, também a GNR divulga hoje novos dados sobre violência doméstica em Portugal. Até ao final de setembro, a Guarda Nacional Republicana contabilizou mais de 11 mil crimes desta natureza. A GNR aponta também para a detenção de quase 1.200 pessoas suspeitas da prática de crimes de violência doméstica. Também a Associação de Apoio à Vítima divulga esta sexta-feira dados estatísticos sobre pedidos de ajuda dirigidos à APAV. O psicólogo Daniel Cotrim destaca o facto de, apesar de todos os anos existirem dezenas de milhares de casos de violência doméstica, as condenações em tribunal não ultrapassam em média as 700.
Na passagem de uma mensagem clara de que a lei é eficaz e de que as pessoas agressoras são efetivamente punidas. Porque nós temos um universo muito grande de queixas e de denúncias em Portugal por violência doméstica, mas depois o universo de condenações efetivas é sempre muito baixo. Estamos sempre no limiar das 700, 800 condenações.
Daniel Cotrim da APAV considera que os tribunais são pouco ágeis e pouco empáticos no tratamento de casos de violência doméstica e quase um terço de casos de violência doméstica registados no ano passado foram presenciados por menores. É o que adianta o relatório anual de monitorização. No ano passado, a PSP e a GNR receberam, em média, 3 queixas de violência doméstica por hora. Terminou com 4 mortos a tentativa de golpe de Estado registada esta madrugada em São Tomé e Príncipe. As primeiras notícias apontavam para apenas um ferido durante um tiroteio ocorrido num quartel militar. Agora, fonte ligada ao processo diz à agência Lusa que há 4 vítimas mortais. Um deles é um dos alegados cabecilhas desta tentativa de golpe de Estado. Os outros 3 são homens armados que invadiram o quartel. Foram também detidas várias pessoas, incluindo um ex-presidente do Parlamento São Tomense. Vão ser reforçados esta tarde os meios envolvidos nas buscas de uma jovem militar desaparecida na Praia da Lagoa, Póvoa de Varzim. O anúncio foi feito pela Marinha numa altura em que prosseguem estas operações para localizar a jovem de 20 anos. Na última madrugada, 8 jovens foram arrastados por uma onda, 7 conseguiram sair do mar pelo próprio pé. Através de um comunicado, o Exército adianta que os militares estavam em convívio social depois de uma saída à noite. O Exército lamenta o sucedido e anuncia que o caso vai ser investigado. Neymar está de fora dos 2 próximos jogos do Brasil no Mundial. Devido a uma lesão, a estrela da seleção canarinha vai falhar o que resta da fase de grupos. O mesmo acontece com o defesa brasileiro Danilo, é o que adianta a agência de notícias Reuters. Nos jogos de hoje, destaque para a segunda derrota do país anfitrião. O Qatar perdeu há instantes por 3-1 frente ao Senegal. Quanto ao Irão, venceu pela primeira vez neste Mundial de Futebol, 2-0 frente ao país de Gales. Daqui a pouco, às 4 da tarde, começa a partida entre os Países Baixos e o Equador. Conhecemos agora a aventura de 4 adeptos portugueses que chegaram ao Qatar à boleia, percorreram mais de 8 mil quilómetros até chegarem ao país que acolhe o Campeonato do Mundo. O enviado especial da Antena 1, Paulo Sérgio, registou esta viagem cheia de peripécias.
Demoraram 50 dias a fazer a ligação entre Portugal e o Qatar. Francisco, Duarte, Bruno e Daniel, o porta-voz do grupo, vieram ao Campeonato do Mundo de Futebol, à boleia.
Passámos por 15 países, fizemos mais de 8 mil quilómetros à boleia e apanhámos mais de 70 boleias.
Uma verdadeira aventura.
Apanhámos um pouco de tudo, desde pessoas que eram que não falavam inglês, outras que falavam fluentemente, tios e sobrinhos que eram que tinham gestos muito curiosos, eram italianos e que tinham sempre aqueles gestos italianos. Um antigo refugiado que foi talvez a pessoa que mais nos marcou nesta viagem.
O principal susto que viveram foi na fronteira entre a Bulgária e a Turquia.
Nós íamos dormir em casa de um senhor, que era uma tenda no meio do monte, uma situação assim um bocado estranha, e a meio da nossa conversa entram 3 homens a gritar passaporte, passaporte, passaporte e com uma espingarda apontada a nós.
Uma viagem improvisada, à exceção da última parte.
Chegada ao Qatar teve que ser a parte mais organizada, porque senão não conseguíamos entrar no Qatar sem o alojamento já marcado e sem o bilhete do jogo.
E agora que já estão em Doha, têm ainda um último objetivo por cumprir.
Queríamos tentar desejar boa sorte, tentar em pessoa ou perto da seleção, desejar boa sorte e dar um passo bem ao Ronaldo, e dar uma força para a equipa estar unida e para conseguirmos levar a taça.
Que a Federação Portuguesa de Futebol lhes cumpra este último desejo.
A reportagem de Paulo Sérgio no Qatar. Daqui a pouco, às 4 da tarde, começa o jogo entre os Países Baixos e o Equador. E logo às 7 da tarde, defrontam-se as seleções de Inglaterra e Estados Unidos.